Olá, bem-vindas e bem-vindos ao espaço de entrevista dedicado às eleições para o Conselho Geral da Universidade de Minho, onde estamos à conversa com os candidatos a representantes dos estudantes. Temos agora a oportunidade de falar com Miguel Martins, da Lista B, que tem como mensagem principal resposta estudantil, ele que enfrenta Margarida Isaías, da Lista A, cujo lema é reafirmar os estudantes e que ouvimos há pouco. O Miguel tem 22 anos e atualmente frequenta o mestrado em Geografia. Miguel, bem-vindo à RUM. Tens sido um estudante assíduo nas RGAs, nas Reuniões Gerais de Alunos, e uma das vozes mais críticas da atuação, não só da Associação Académica, como da própria Universidade. Por causa desse caminho que tens traçado, esta candidatura surge de forma natural?
A candidatura não... Desde já agradeço o convite para esta entrevista. Acho que é bastante importante que tenha esta oportunidade para dar a conhecer um bocado o que é que esta candidatura que eu encabeço defende e o que é que representação nós queremos dar aos estudantes da Universidade de Minho no Conselho Geral. Relativamente ao que perguntaste, esta candidatura não surge de forma natural, mas não surge de forma natural por minha causa. Eu sou um estudante na Universidade de Minho há já 5 anos, conheço bem os cantos da casa, digamos assim, conheço bem as realidades que as e os estudantes da Universidade enfrentam e têm vindo a enfrentar. E relativamente a isto, esta candidatura surge não por minha iniciativa, mas iniciativa sim de todo um conjunto de estudantes dos vários ciclos de ensino que também estão há mais ou menos tempo na universidade e que sentem necessidade de, no fundo, levantar um conjunto de questões que consideram extremamente pertinentes e que achamos, tanto nós que estamos na lista, mas também estudantes que estão fora da lista, mas que estão connosco nesta mobilização, digamos assim, neste levantar de questões, que querem ver, no fundo, uma representação no Conselho Geral que seja, de facto, afirmativa das e dos estudantes e que procure conseguir soluções para os problemas que enfrentam.
Nesse sentido, o lema da Lista B é a resposta estudantil. A escolha desta mensagem relaciona-se com a falta de uma resposta adequada aos problemas dos alunos ou vais mais longe, a Lista vai mais longe e considera mesmo que não existe de todo uma resposta?
Relativamente a este slogan, resposta estudantil, nós pensamos bastante qual seria o melhor lema para termos e acabamos por adotar a resposta estudantil pelo seguinte: nós somos estudantes e queremos que haja uma resposta para os nossos problemas. No fundo, o que esta candidatura apresenta é uma lista de estudantes que quer dar respostas a outros estudantes, mas também ao mesmo tempo a si próprios, aos problemas que enfrentamos. Isto vai desde a habitação, dificuldades financeiras provocadas pela propina, todo um conjunto de questões que estão relacionadas com o nosso dia-a-dia, com o nosso cotidiano e que, no fundo, acabamos por achar que este lema acaba por incorporar.
Nas vossas redes sociais, através de uma publicação, formulam a seguinte pergunta: onde escolhes gastar o teu dinheiro, isto direcionando para os alunos, e depois dá um conjunto de alternativas, propinas, renda, transportes, alimentação, material escolar, etc. Consideras que já se chegou a este ponto em que os alunos precisam de prescindir de bens essenciais?
Essa publicação também é o nosso cartaz de campanha e, no fundo, pretende chamar a atenção para os problemas que os estudantes enfrentam. E, infelizmente é com muita dureza que vimos nos últimos tempos mais recentes um agravar da situação da vida de todas as pessoas no país e, em especial, nestas eleições também, é isto que estamos a falar, da vida dos estudantes. Os estudantes também são especialmente afetados. E este cartaz, que no fundo pretende representar um multibanco, as opções que nós temos no multibanco, no fundo nós acabamos por colocar as principais despesas que um estudante tem. Infelizmente, conhecemos vários casos em que as opções derivadas da condição económica de cada estudante obrigam a que tenham que fazer certas escolhas e até prescindir de certos bens essenciais, de certos serviços. A situação de, em geral do país está bastante complicada e para os estudantes não é diferente. Aliás, se calhar atreveria-me a dizer que é uma situação também ainda mais agravada por todas as despesas que têm. E nesse sentido, esse cartaz também acaba por ser... por ter como objetivo provocar uma reflexão em torno destas questões, de forma também a que os estudantes também, no fundo, percebam que todas estas despesas, que muitas destas despesas há, a universidade pode fazer algumas coisas para mitigar.
O que é que a lista B defende, por exemplo, nesse campo?
Por exemplo, nós defendemos relativamente a... ao que nós defendemos. Eu começaria só por dizer que, infelizmente, muitas e muitos estudantes não sabem o que é o Conselho Geral, e o Conselho Geral acaba por ser o órgão máximo de tomada de decisões colegial dentro da Universidade de Domingos. Estamos a falar das principais decisões que são tomadas dentro da Universidade: fixar o valor da propina, eleger o reitor, aprovar os estatutos, entre muitos outros deveres e responsabilidades. E, nesse sentido, o Conselho Geral, sendo o órgão que é, tendo todo este poder de tomada de decisão, nós achamos que há muitas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, ao nível da habitação, o Conselho Geral, sendo o órgão que é, pode assumir uma postura mais proativa junto do Governo, uma postura mais reivindicativa, que exija uma resposta mais imediata e mais forte ao problema da habitação. O Conselho Geral pode também exigir que o Governo cumpra a promessa da construção de residências universitárias. O Conselho Geral pode, sendo que a situação económica da Universidade do Minho é uma situação bastante frágil e nós estamos plenamente conscientes disso, mas também o Conselho Geral pode atribuir verbas para a requalificação das residências. Outras questões que também levantamos: o fim das taxas e emolumentos que são necessários para obter documentos relativos a unidades curriculares, candidaturas, informações. Este tipo de taxas e emolumentos são, no fundo, despesas que os estudantes têm e que nós consideramos que não deviam existir, porque estamos a falar de acesso a documentos essenciais e pelos quais os estudantes têm que pagar. Além disso, também a questão da propina. Nós defendemos a eliminação gradual das propinas nos estudantes do primeiro ciclo e o estabelecimento de um teto máximo para os estudantes do segundo e terceiro ciclos, sendo que defendemos também um caminho de redução gradual até ao zero, até para termos um ensino superior verdadeiramente gratuito e universal.
Portanto, na licenciatura defendes a eliminação gradual e não imediata das propinas.
Exatamente, exatamente.
Em relação a um tema que já foste falando há pouco e recorrendo a um dos princípios orientadores da lista B, que é a preocupação com as condições precárias das salas de aulas e dos equipamentos, e aqui até podemos acrescentar a questão das residências, como abordaste há pouco, e este cenário, na tua opinião, como estudante, é bastante preocupante neste momento?
Para enquadrar um bocado esta situação, eu me dá uns dias ver uma notícia num órgão de comunicação social relativamente ao facto da universidade ter que cortar o gás para a universidade não ter cortado o gás. Não tenho a certeza se é a gás, mas acho que era algo assim, relativamente às...
Era o gás que providenciava o aquecimento.
Exatamente, o gás que providenciava o aquecimento nas aulas e que também iria afetar os laboratórios. Enquanto estudante, este exemplo acho que ilustra bem as dificuldades que a universidade possui ao nível das condições para o ensino. Quando estamos numa sala de aula, estamos num processo de aprendizagem, e para conseguirmos estar a tirar o máximo proveito disso, também temos que ter certas condições de conforto, no fundo, para conseguir garantir que conseguimos obter o máximo de informação, reter as informações que estão a ser lecionadas. E quando uma universidade não é capaz de garantir uma temperatura adequada, isto vai afetar bastante a forma como nós, estudantes, estamos a aprender. Eu recordo-me, e aqui tenho que retroceder um bocado aos meus tempos, quando estava no ensino secundário, de passar frio nas salas de aulas. Infelizmente é um problema recorrente no país, e lembro-me que isso afetava bastante, não apenas a mim, mas todos os meus colegas, porque não conseguíamos estar concentrados, e acaba por ser um pequeno detalhe, mas que afeta bastante o nosso aproveitamento. E relativamente às condições, passando agora para a minha vida enquanto estudante universitário, sendo já estudante há 5 anos, as condições, infelizmente, parecem estar completamente na mesma, se não a serem ainda mais agravadas. Este exemplo do gás é um exemplo bastante recente, que até saiu nas notícias e é por isso que eu me lembro, mas também veja-se o facto de termos cadeiras insuficientes em salas de aulas, termos falta de materiais, nomeadamente marcadores, para as pessoas poderem utilizar no quadro, entre muitas outras muitas questões e detalhes que, embora sejam muito pequenos, acabam por ser fundamentais na medida em que impactam o processo de aprendizagem e prejudicam, consequentemente, as e os estudantes.
E a situação do gás foi relatada pela primeira vez por um conselheiro, precisamente no Conselho Geral. E esse é um exemplo também daquilo que é a função e o poder desse órgão, na tua opinião?
Sim, sem dúvida. Eu acho que o Conselho Geral, eu e a minha lista, achamos que o Conselho Geral deve ser um órgão de levantar os problemas, não deve ser só um órgão de, no fundo, estarmos a reunir para debater certos pontos que estão numa ordem de trabalhos. Não, e aqui também faço um compromisso, assumo um compromisso, e a nossa lista assume esse compromisso desde o início, de que vamos ser representantes que querem levantar os problemas, que querem garantir que durante estes próximos 2 anos auscultam os estudantes, falam com os estudantes, mas não apenas os estudantes, mas com toda a comunidade académica, de forma a garantir uma representação, porque o Conselho Geral representa toda a comunidade académica e não apenas os estudantes, mas temos o nosso foco na comunidade estudantil, mas queremos garantir que estas situações são levantadas, porque é preciso que o Conselho Geral assuma posições relativamente a estas situações.
Como, por exemplo, em relação aos estudantes internacionais?
Exatamente, relativamente aos estudantes internacionais.
Que é um dos pontos que merece grande atenção no vosso programa.
Sim, nós estamos bastante cientes da situação dos estudantes internacionais na Universidade de Minho, aliás, são cada vez mais os estudantes internacionais que estão a estudar, também provenientes dos países da Cplp, da Comunidade de Língua Portuguesa, e nós consideramos que é essencial também que o Conselho Geral se debruce sobre esta comunidade em particular. E relativamente a isto, há desde logo uma medida bastante sonante que nós defendemos, sendo que o Conselho Geral tem o poder para fixar o valor das propinas, que é, neste caso, uma redução drástica do valor das propinas que são pagas pelos estudantes internacionais. Há um diferencial muito grande entre os valores que são pagos pelos estudantes nacionais e os valores que são pagos pelos estudantes internacionais e da comunidade e dos países da Cplp, e nós achamos que, de imediato, é uma medida que tem que avançar.
Igualar ou apenas esbater a diferença?
É uma questão que nós também temos que pensar sobre isso, não temos
porque uma... Isso está relacionado diretamente com o financiamento da universidade.
Exatamente. Nós, relativamente a essa questão, nós vemos a questão dos estudantes internacionais da seguinte forma. A internacionalização da universidade é algo que é extremamente importante, e também a captação de estudantes de origens diferentes que também servem para beneficiam, no fundo, a universidade e toda a comunidade académica. E, nesse sentido, nós acreditamos que esta internacionalização a acontecer não pode ser em prejuízo destes estudantes. Achamos que esta redução do valor das propinas é essencial para garantir um ensino superior que seja verdadeiramente um ensino superior verdadeiramente justo para estes estudantes que escolhem estudar na Universidade de Minho. Estamos a falar de estudantes que saem dos seus países, vêm para a Universidade de Minho estudar. Obviamente que tem impactos nas contas da universidade, nós estamos cientes disso, mas agora também estamos cientes de outra coisa, que a Universidade de Minho e o Conselho Geral em particular têm o poder e têm a capacidade, se assim entenderem, de assumir posturas mais reivindicativas junto da tutela, junto do Ministério, junto do Governo, de forma a exigir um maior financiamento das instituições de ensino superior, mas também da própria Universidade. É disso que se trata. Nós não vemos a Universidade de Minho como um organismo fechado do resto do país, em que tem o seu ecossistema e está a tomar todas as decisões de forma isolada. Muito pelo contrário, nós achamos que a universidade tem que assumir estas posições de forma a garantir que haja uma resposta para os problemas.
Miguel, para terminar, por que razão os estudantes devem votar nas eleições para o Conselho Geral, nas eleições para o Conselho Geral e escolher a lista B?
Relativamente a isto, eu convido desde já todas e todos os que nos estão a ouvir a verem a nossa página do Instagram, onde nós estamos a anunciar as nossas medidas e onde temos também quem é que são os nossos e os nossos candidatos. O arroba é listab.conselhogeralomingo. E o porquê de votarem na lista B? A lista B é uma lista que se apresenta com um conjunto de pessoas de várias realidades. Estamos a falar de estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento que provêm de vários contextos, de várias origens e que compreendem também os vários problemas que nós, estudantes, enfrentamos. Nós queremos, acima de tudo, e como já disse, levantar os problemas que os estudantes enfrentam de forma bastante concreta, com respostas bastante sérias e que garantam, de facto, que há um caminho para uma solução para os problemas dos estudantes. E nesse sentido, e é com essa responsabilidade e é com este objetivo bastante concreto e bem delineado que nos candidatamos. Nós temos o compromisso de ser uma voz ativa e forte no Conselho Geral que, de facto, dê e levanta os problemas e que procura obter ao máximo respostas por parte da Universidade de Minho para os problemas que esta comunidade estudantil enfrenta.
Obrigado, Miguel. Ouvimos o candidato principal da lista B, que conta ainda com Rodrigo Diniz, Sofia Pires e Joana Teixeira, em lugares de possível eleição e cujo mote é a resposta estudantil. A lista encabeçada por Margarida Isaías é outra candidata para o sufrágio que se realiza na quarta-feira, entre as 8 da manhã e as 8 da noite, através da plataforma E-Votum. Serão escolhidos 4 estudantes para o Conselho Geral da Universidade de Minho, do qual fazem parte também 12 professores e investigadores e um membro do pessoal técnico, administrativo e de gestão.